eu percebi que eu tinha uma força muito maior do que eu achava que eu tivesse, assim. E que, mesmo que, assim, o meu marido, ele foi um cara incrível, ele me ajudou muito. Mas acho que mesmo se ele não tivesse ali, eu ia ter conseguido ter ela. E ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo.
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Eu moro na França. Eu moro no Vale do Loire, que é uma região ali dos castelos da França. E eu trabalho com turismo. E durante um bom tempo eu fiquei pensando na questão da gravidez, se eu queria ficar grávida ou não. E aí quando eu decidi que eu queria ficar grávida, a gente começou a tentar e não foi uma coisa muito simples. Demorou um pouco de tempo para a gente conseguir engravidar. E eu acho que na minha cabeça sempre tinha uma questão assim de se era o momento certo. E aí quando eu descobri que eu tava grávida, foi um misto de emoções. Na verdade, eu fiquei pensando se eu realmente ia dar conta dessa gravidez. E eu fiquei com medo, eu fiquei meio deprimida. Inclusive, as pessoas me perguntavam, nossa, você tava muito feliz? Como é que tá? Você tá chorando? Você conversou com a sua mãe? Você contou? Vocês choraram? E aí eu falei, assim, ao mesmo tempo que a gente ficou felizes, eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei meio mal, na verdade. Eu fiquei pensando se eu realmente queria tá grávida nesse momento. E então, tem tudo a ver essa coisa que as pessoas falam de que a gravidez dura 9 meses pra gente se adaptar. Porque realmente no primeiro mês, assim, eu tava muito ansiosa. E aí depois as coisas foram entrando nos eixos e aí eu fui começando a curtir essa gravidez. Só que eu tive uma gravidez muito... Eu tive muitas... Eu sofri um pouco na gravidez porque eu tive muita... Eu fiquei com muito enjoo, eu fiquei com muita enxaqueca, eu fiquei com muita salivação. E aí tudo que a minha mãe falava que ela não teve, eu tinha. E aí a minha mãe falava, não, imagina, mas como você tá tendo isso? Eu não tive. E aí já começou aí o processo de descobrir que cada gravidez realmente é uma gravidez. E aí a Nina foi crescendo e tal dentro de mim. Em março, descobri que eu tava grávida em outubro, né? E aí em março estourou a pandemia. Foi um momento bem complicado, porque a gente tinha feito vários planos dos meus pais irem para a França para a hora do parto, eles receberem a Nina, todo mundo se encontrar. A gente estava criando uma expectativa enorme de poder fazer uma festa na maternidade, porque quando eu nasci foi isso, assim. Minha mãe sempre me conta que quando eu nasci, meus tios gritavam na maternidade e tal. E aí acho que se criou uma expectativa em cima disso muito grande. E aí, com a chegada da pandemia, acho que todo mundo pensou a mesma coisa do tipo, não, daqui um mês já vai estar tudo normal. A gente espera um pouco, mas vai dar tudo certo. E aí, era assim, a cada telefonema era isso. Ah, não, mas se não der para vir em abril, vem em maio. Se não der para vir em maio, vem em junho. E aí foi se prolongando, né, por causa da pandemia. Até que a gente reparou que a pandemia não ia acabar. E estava tudo fechado, assim. A França fechou as portas para os outros países, principalmente para o Brasil, porque tem muitos casos. E meus pais não têm visto, né? Não tem como ir para a França. A gente até ligou no consulado para saber se isso era a chegada de um bebê, né? Eles poderiam ter um visto especial, mas eles não abriram concessão. O governo francês não abre concessão para isso. E aí a gente se tocou em um certo momento de que realmente eu ia ter essa criança sozinha junto com o meu companheiro. E aí foi bem difícil, porque eu fiquei meio deprimida, eu chorava, e aí eu chorava e eu ficava me sentindo culpada de estar chorando e de estar, talvez, deixando a minha filha triste, de alguma forma, sei lá, de estar trazendo um estresse para essa gravidez que eu não precisaria trazer e tal. E aí, na verdade, eu chorava também porque lá na França, a cada notícia que a gente ia recebendo, os hospitais lá na França são públicos, né? A grande maioria, eu poderia até ter a minha filha num hospital particular, mas a ideia não era essa, assim. Eu acho que eu sempre quis tentar ter num hospital público. E os hospitais iam falando pra gente, né? Atualizando a questão da pandemia e falando que os maridos não iam poder entrar. E aí foi muito estresse. Eu lembro que eu conversava com as minhas amigas aqui no Brasil. Eu trocava muitas mensagens com a minha família sempre, né? Eu tive uma rede de apoio, assim, muito bacana. E que foi uma rede de apoio totalmente online, assim. Então, mas só que deu certo. Elas me ajudavam. Eu tenho duas grandes amigas que eu sempre conversava. E a gente ficava tirando aquelas fotinhos online, assim, da barriga. Então, a barriga ia aumentando, a gente ia tirando foto para depois mostrar para mim, né? Então, e aí, isso foi me deixando mais feliz, assim, de poder compartilhar isso, apesar de estar confinada sozinha com meu marido. Só que aí foi chegando perto do parto, eu tava com 36 semanas e a gente tinha decidido que eu ia ter a bebê num hospital perto da minha casa, na minha cidade. E a cada vez que eu ia conversando com uma enfermeira, que é uma enfermeira que me acompanha para fazer o pré-natal, ela ia me falando um pouco desse hospital e falando que era um hospital grande, era um hospital muito bom, preparado para receber bebês. Só que era um hospital mais impessoal, assim. Era um hospital um pouco, uma espécie de fabriquinha. Então, eu comecei a ficar um pouco ansiosa, porque eu fiquei pensando, bom, o meu marido já não vai poder participar do meu parto. Eu não vou ter doulas ali comigo que vão me ajudar, porque é um hospital muito grande e elas vão ter que ficar revisando com as outras mulheres que vão estar parindo. Aí eu tive um estalo, assim, e a enfermeira também, ela tinha falado sobre um outro hospital que tinha perto da minha casa, que era em outra cidade, que era um hospital mais humanizado. Ele tinha um label, assim, que na França chama Amigo do Bebê, que é um hospital menor, onde tem menos quartos, tem pessoas que são mais preparadas ali para receber o bebê, é uma maternidade mais especializada. E aí eu nesse momento, assim, eu já estava com 36 semanas, eu falei, nossa, eu acho que eu quero mudar de hospital. E eu tive muita sorte de ter um companheiro muito bacana que agarrou essa ideia e falou, então vamos. Apesar de eu ter tido toda a preparação, todos os exames feitos nesse outro hospital, a gente falou, vamos mudar? Vamos. Aí eu liguei no hospital e falei com uma das enfermeiras e eu falei, olha, eu preciso muito mudar de hospital e eu queria muito parir aí com vocês. Ela falou que ela não sabia se ela tinha mais vaga, né? Porque a gente tinha que ter ligado antes e tal, pra ter uma preparação. Aí eu implorei e aí ela falou, então tá, vamos, vem pra cá que a gente vai dar um jeito. Aí com 37 semanas eu fui fazer os meus exames lá, foi tudo meio corrido, assim, daí tem toda essa coisa da máscara, do gel, do coronavírus, o medo de sair de casa. E aí eu fui nesse hospital e pela primeira vez eu me senti muito tranquila, assim. É um hospital numa cidadezinha pequena na França que chama... A cidadezinha chama Saint-Benoît-la-Forêt, que em tradução chama São Bento da Floresta. E é um hospital que ele realmente fica dentro de uma floresta. Ele fica tão dentro de uma floresta que não tem nem rede. Eu não conseguia mandar mensagem no WhatsApp, a gente não tinha internet direito. Aí tinham várias árvores, a gente ficava ouvindo os passarinhos. E aí quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu falei, nossa, realmente é aqui que eu vou ter a minha filha. Eu me senti acolhida, assim, foi muito bom. Aí no dia 15 de julho, de manhãzinha, umas 7 horas, eu acordei de bem cedinho, assim, eu ficava acordando de, sei lá, a cada 3 horas pra fazer xixi. É, e aí, às 7 horas eu acordei, e quando eu levantei da cama, eu senti uma pontada nas costas, assim. E aí eu falei, ah tá, eu acho que é isso. Porque é uma coisa muito nova que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu fui pra sala e fiquei tranquila. Não, mentira, eu não fiquei tranquila. Eu fiquei ansiosa, mas assim, tentando segurar a onda. Eu pensei assim, vou acordar meu marido e vou chamar e vou falar que eu tô tendo contração. Porque eu também achei que nessa história toda de comparar as gravidezes das outras mulheres, as dores e tal, eu falei assim, ah, na minha cabeça a minha bolsa ia estourar, eu ia perder o tampão e aí ia acontecer isso e eu ia chamar meu marido e falar, olha, a bolsa estourou, mas não teve bolsa que estourou, não teve nada disso, assim, era realmente as contrações que vinham vindo. E aí eu falei, bom, eu não vou acordar ele, porque vai saber quanto tempo vai demorar isso, então eu vou deixar ele dormir. Mas eu confesso que eu tava muito ansiosa e eu pensei que eu ia acordar ele. E aí eu ficava meio que fazendo um barulhinho em casa e tal. Até que ele acordou, tipo, nem acordou muito mais tarde. Acho que ele deve ter acordado umas 8h30. E aí eu falei pra ele, Pierre, é isso aí, tô tendo contração e acho que agora começou. E aí a gente não sabia muito o que fazer. Ligamos pro hospital. A pessoa que me atendeu falou, olha, mas como tá... eu falei qual era o nível da dor que eu tava sentindo, que na verdade não era nada, né? E ela falou, então é o seguinte, você vai ficar na sua casa e a gente vai observando, você pode ligar pra gente quanto momento que for, se você tiver alguma dúvida, liga pra gente, mas assim, tenta ficar o máximo de tempo na sua casa e tenta relaxar, se você começar a sentir dores maiores, você vai pro banho, fica aí tranquila. Aí, eu tomei café da manhã, e eu tinha uma ideia, assim, na França, diferente do Brasil, eles realmente não deixam eu comer no hospital. A partir do momento que eu sou internada e tal, eles proibem essa coisa de comer, o que eu achei um pouco chato, realmente, mas eu respeitei, enfim. E aí, eu acho que eu fiquei com tanta nóia dessa coisa de eu não poder comer, que eu fiquei comendo, passei o dia comendo, eu comia banana, eu comia iogurte, sei lá, ficava comendo nozes. E aí foi indo, assim, amanhã almoçamos, e aí acho que depois do almoço, eu me perco um pouco, assim, nessa parte cronológica, eu sempre pergunto pro meu marido, porque eu esqueci realmente o que aconteceu, mas acho que depois do almoço... eu comecei a sentir umas dores mais fortes. E aí eu entrei no chuveiro e entrava um pouco no chuveiro e tal, ficava tomando um pouquinho de água nas costas, saía, ficava bem, tava calor, então era bom porque eu podia ficar sem roupa, em casa, tranquila, sem estar com frio, né? Eu falava com meus irmãos e mandava mensagem, mandava WhatsApp. Aí chegou uma hora que eu comecei a ter mais contrações mais fortes, que aí eu percebi que eu tinha que apertar o meu marido, eu pegava o pescoço dele, ficava lá com a contração e aí ela passava. E aí nesse momento, dessas contrações um pouco mais fortes, eu comecei a ter um ataque de riso, assim, eu não sei se era ocitocina, mas toda vez que eu tinha contração eu dava risada. E eu dava risada. E aí meu marido achou tudo aquilo maravilhoso. Tipo, que legal, ela tá tendo contração, mas ela tá rindo, então tá dando tudo certo. E aí foi indo nessa toada até... no meio da tarde, a gente resolveu assistir um filme pra ver se parava um pouco de pensar nisso, de ter menos ansiedade. E aí a gente colocou O Albergue Espanhol pra assistir. Que é um filme totalmente de jovens, né? Dos caras que moram no albergue, todos juntos... na Espanha e tal, e aí eu pensei, bom, tô colocando esse filme aqui pra me despedir dessa vida desregrada, sem filho, e pra ver que realmente já vai acabar, e é a minha despedida. E a gente começou a ver o filme. E aí foi indo, até que eu comecei a ter umas dores bem mais fortes, assim, e isso já era mais... pro final da tarde, então eu passei o dia inteiro com essas contraçõezinhas, das 7 da manhã até pelo menos umas 5h30 da tarde, e as contrações foram ficando piores, né? E o filme, assim, a gente ia vendo, mas ia pausando, porque eu tinha contração e tal, Até que chegou uma hora que era mais ou menos umas 6:30, a gente falou, bom, vamos jantar, porque talvez seja a última janta até a Nina nascer. E aí eu tava morrendo de vontade de comer um hambúrguer. E falei, bom, vou comer um negócio bem calórico, assim, pra me ajudar. Ou não, né? Não sei se isso ia ajudar ou não. Mas eu falei, bom, vamos pedir então. Pedi um hambúrguer. Aí, quando o hambúrguer chegou, eu fui no banheiro fazer xixi. E aí eu vi que tinha sangue na minha calcinha. Nesse momento, me bateu um medo, assim. Porque era um sangue bem vermelho. Eu achava que era abundante, mas depois chegando na maternidade, a gente viu que não era. Mas no momento que eu vi o sangue, eu fiquei com um pouco de medo e falei, vamos ligar lá na maternidade. A gente ligou e a obstetra falou que era pra gente ir pra lá, mas que ela tinha certeza que não era nada, mas que como a gente tava longe, porque era em outra cidade, demorava mais ou menos uns 40 minutos pra chegar, a gente falou, então vamos. E aí na estrada, quando eu entrei no carro, aí as contrações começaram a pegar. E aí eu me encolhia e apertava o meu marido, apertava a porta do carro e falava, olha, tá, agora tá, o negócio tá, o bicho tá pegando. E aí todo a mexidinha que o carro dava era uma dor, assim, nas costas. E aí quando a gente chegou na maternidade, eu já não tava mais vendo nada. Aquela floresta maravilhosa, passarinhos, todos já... Eu não tava vendo nada, eu tava assim com uma dor. E aí a mulher que estava na frente recebendo as pessoas, né? Ela olhou para mim e falou assim, opa, tô vendo que você tá tendo contração. Porque ela viu, acho que ela deve ter visto a minha cara. E aí eu falei, ela falou, quer uma cadeira de rodas? Eu falei, não, eu vou conseguir. E eu consegui ir andando até a recepção da maternidade. E quando eu cheguei lá, uma das doulas me recebeu. Me colocou a gente num quarto, que era uma espécie de quarto de espera, assim. Porque a gente chegou lá para fazer os primeiros exames. E a gente foi pra lá, eu comecei a fazer o cardiotoco pra ver se tava tudo bem, porque eu tinha tido esse sangramento. E eles me colocaram no cardiotoco e aí eu fiquei. E eu tava achando que daquele quartinho ali, que era um quarto meio de espera, a gente ia sair dali, eu ia pra um outro quarto mais... Talvez um pouco mais humanizado, com uma cama melhor. Na França não tem banheira, porque eles têm medo de ter alguma infecção, enfim. Mas... eu achei que eu fosse ir para um quarto maior, com uma cama maior, com um chuveiro. E aí a gente ficou lá um tempão e as minhas contrações começaram a ficar muito fortes e mais e menos espaçadas, assim. E nesse momento, a partir daí, eu realmente não lembro. Parece que tudo passou muito rápido, voando. E eu pergunto pro meu marido e meu marido ele fala assim, você não lembra, mas foi a pior noite da minha vida. Porque ele, no final das contas... ele que acabou sendo um pouco a minha doula. O hospital realmente era mais humanizado. Acho que a doula... tinha uma das doulas que estava lá de plantão. Ela entrava mais vezes no quarto e ela ficava um tempo comigo. Mas ela não ficava 24 horas comigo especificamente. Ela tinha que sair também para ver outras mulheres. Então era o meu marido que fazia todo esse processo, assim, de doula. E ele até falava, você não quer ir na bola? E eu falava assim, que bola? Essa bola maldita, eu vou ficar com mais dor ainda. Eu não conseguia. Eu não conseguia sair, assim, desse pensamento da dor. E aí, quando a gente... eu fiz o cardiotoco, tava tudo bem. A gente viu que o sangue não era nada. A doula entrou e falou, vamos fazer o exame de toque pra gente ver aonde é que você tá. Eu tava com 1 centímetro de dilatação. E aí, nesse momento, eu fiquei... eu queria morrer. Eu falei assim, não, gente, não é possível. Essa dor toda pra eu ter 1 centímetro de dilatação, sendo que a minha... tudo começou às 7 horas da manhã e já era, tipo, 7 horas da noite. Não é possível. E aí, foi indo. Foi indo nesse processo de dores. O meu marido fazendo massagem, eu entrando no chuveiro, saindo do chuveiro, naquele quartinho pequeno. Até que já era mais de madrugada, assim, ela entrou e falou, realmente, ó, vocês não vão mais embora, esse quarto aqui já não é mais o quarto de... assim, a gente... é o quarto que vocês vão ficar, então eles meio que fizeram a cama, porque a cama não tava, não tinha nem lençol na cama, assim, eles vieram e fizeram a cama, e a gente continuou nesse quartinho, que o meu marido também não tinha nenhuma cama pra ele deitar, assim, eu acho que... o que foi mais cansativo foi isso, a dor, ela não me deixava dormir, assim, então eu já estava cansada com um certo sono, apesar da ansiedade, eu estava meio com sono, e aí eu não conseguia dormir por causa da dor, Então, esse foi o que começou a ficar meio cansativo pra mim. E aí, eu conversando com a doula, eu perguntei se eu falei pra ela que eu queria ter anestesia. E ela falou, olha, você tá com 1 centímetro de dilatação. Se a gente te der anestesia agora, talvez esse 1 centímetro não vai progredir. Então, vamos tentar segurar mais um pouco. E aí, porque se não progredir, realmente a gente ia ter que partir para uma cesariana. E eu não queria. Eu tinha feito um plano de parto, estudando, né? Na minha gravidez eu fiz esse plano de parto. E na França eles pedem esse plano de parto. Então, eu entreguei esse plano de parto lá no hospital. E no meu plano de parto estava escrito que eu queria evitar ao máximo a cesariana. Que é óbvio que se fosse para colocar em risco a minha vida ou a vida da minha filha, a gente ia ter a cesariana. Mas que eu ia precisar do apoio deles, porque eu imaginei que tendo uma dor, eu ia esquecer. Querer que eles me dessem essa anestesia. E eu ia esquecer desse plano de parto. E no plano de parto eu falei, eu vou esquecer. Então vocês não me deixem esquecer. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu falei pro meu marido, não me deixa sucumbir a essa dor. Eu vou precisar que vocês sejam mais fortes do que eu. Então... eles seguraram mesmo, acho que as doulas foram maravilhosas, porque elas fizeram de tudo para que eu permanecesse com saúde, minha filha também, eu não tivesse essa dor, enfim. Aí a gente... eu ficava vocalizando e gritando mesmo, meu marido fazendo massagem, teve até um momento que eu tava deitada na cama e eu falava, Pierre, pelo amor de Deus, faz massagem agora. Ele estava tão exausto que ele começou a fazer a massagem com o pé dele. Eu senti os dedos do pé dele fazendo massagem, assim, tipo, como se fossem chutinhos. E aí, nesse momento, apesar da dor que eu tava sentindo, eu achei até engraçado. Eu falei, bom, ele deve estar tão cansado que eu também não vou agora, nesse momento, brigar com ele por causa do pé dele. E até que funcionou, porque o pé, eu acho que ele tinha mais pressão. E aí, foi fazendo essa massagem com o pé e tudo. E foi indo. E aí eu confesso que pro meu marido foi uma noite muito longa. E pra mim, hoje, pensando nessa noite, foi uma noite muito rápida. Parece que do nada pulou pra hora do nascimento. A gente passou a madrugada toda nesse quarto, eu sentindo as dores. E até que de manhã clareou. E aí eu falei, agora realmente eu não tô mais conseguindo. Eu preciso de uma anestesia e independente se eu for partir, se realmente a dilatação não progredir, e eu prefiro ir para uma cesariana porque eu tô ficando muito cansada. Aí as doulas entraram, né? Elas fizeram todos os exames, ainda tava tudo bem, assim, em nenhum momento a gente corria perigo. E eu falei pra ela, olha, eu tô sentindo uma dor tão grande que nesse momento você pode levar o meu marido, você pode pegar meu carro, a minha casa e pega tudo pra você, mas dá uma anestesia porque eu tô muito cansada. E ela falou, olha, isso eu esqueci de falar, mas durante a noite inteira eu fiquei com 1 centímetro de dilatação. E quando foi de manhã, lá pelas 9h30, 10h, quando ela veio me examinar de novo, pra mim, eu não tinha dor quando ela fazia o exame de toque. Pra mim era o contrário, eu queria que ela fizesse porque eu ficava nessa ansiedade pra ver se tinha dilatado. E quando ela veio fazer o exame de toque na parte da manhã, assim, às 9h30, eu ainda tava com, tipo, 2 centímetros de dilatação. Aí eu falei, não, então, agora vamos fazer alguma coisa. Ela conversou com os médicos e aí eles sugeriram de dar a anestesia e colocar, né, a ocitocina para tentar fazer com que eu tivesse mais dilatação e acompanhar esse processo para ver se a gente conseguia continuar mantendo o plano do parto normal. Então eu fui para a sala, só que assim, isso foi às 9h30 da manhã, ela entrou e falou que ela ia fazer tudo isso. E aí, teve a troca de guarda, né? Não sei como fala isso, eu esqueci agora, mas teve uma troca lá das enfermeiras e elas não vinham. E falou assim, gente, mas vamos, tá difícil. E eu ficava apertando aquela campainha, assim. E aí, entrava uma, entrava estagiária, entrava não sei quem e vinha e falava assim, agora chega, vamos lá, vamos partir pra anestesia. Aí elas me levaram do quarto. Na hora que elas estavam me levando do quarto pra ir pra sala de parto, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, agora vai estar tudo certo. Eu vou ter essa anestesia. E aí, quando eu entrei na sala de anestesia, eu queria beijar o anestesista, assim, eu ficava, obrigada, obrigada, nossa, que maravilha. E quando ele me deu a anestesia, aí a minha vida voltou ao normal, assim, eu via as árvores, eu ouvia os passarinhos, eu conversava com meu marido. Foi uma maravilha, eu consegui descansar, eu fechei os olhos. Eu não lembro exatamente se eu dormi, mas parece que foi tudo muito rápido. Aí a minha dilatação começou a progredir. A cada uma hora, os centímetros iam aumentando. Até que, em um momento, eu tava com 5 centímetros e do nada, de 5 centímetros, passou para 10 centímetros. E eu comecei a ter uma dor muito forte nas costas e eu falei pro Pierre, tá voltando tudo, tá voltando essa dor e não é possível, a anestesia não tá mais fazendo efeito. E aí quando a doula entrou no quarto e ela fez o exame de toque, ela falou, você já tá com 10, é isso aí. Aí o meu marido falou, isso aí o quê? Não, é isso aí, tá nascendo, tá vindo. Aí a gente, o quê? Não, agora, mas a gente não tá preparado, não. E aí eu pensava que eu não tava preparada pra aquele momento. Apesar de eu querer muito, eu não sabia, eu fiquei com medo. Eu falei, agora é a hora, eu vou ter que empurrar, eu vou ter que fazer tudo. E aí eles prepararam lá a mesa. Eu achei que eu fosse ter um parto um pouco mais livre, assim, né? Que eu pudesse levantar e tal, mas era um processo todo de um hospital francês, eles tinham todos os cuidados deles lá, não era tão humanizado assim quanto poderia ter sido, mas acho que eu tava tão cansada ali naquele momento que eu também nem pensei que eu queria levantar e andar. Eu acho que aquela mesa ali, aquela cama ali, pra mim aquela posição tava boa. E aí, naquele momento, eu comecei a empurrar. Elas se prepararam toda, né? E eu comecei a empurrar. E aí, eu tinha muito medo, assim, desde o início da gravidez. Não era medo, mas eu tinha um pouco de vergonha. Eu pensava, ah, eu não quero fazer cocô na frente do meu marido. E eu ouvi dizer que isso pode acontecer e tal. Ah, e eu esqueci de falar que toda aquela comida que eu comi durante o dia inteiro... ela tinha que sair em algum momento. Então eu passei a madrugada inteirinha indo no banheiro, fazendo cocô. E aí eu já tinha esquecido dessa coisa do cocô. E eu ia no banheiro, fazia cocô na frente do meu marido. E passei a noite inteira, assim, tipo, dores, banho e cocô. Dores, banho e cocô. E foi indo assim. E aí no momento que eu tava empurrando a Nina, eu ficava pensando nesse cocô, mas eu falei, ah, gente, tudo bem, vai. Eu já passei pelo cocô todo da noite, vamos nessa. E aí, empurrando, 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 a Nina ia descendo um pouco, mas não o bastante pra progredir, assim. Isso já era, sei lá, 5 horas da tarde. Ou seja, eu tinha passado quase 35 horas de trabalho de parto. Eu tava muito cansada. Elas tentavam me ajudar, né, as obstetras, e eu não conseguia. Chegou uma hora que... na verdade, eu conseguia, mas não era o suficiente. E aí a Nina tava entalada também, ela tava com a cabecinha virada pra cima, o narizinho apontado pra cima, né? E chegou uma hora que ela já não tava... Ela entalou de um jeito que eu não conseguia com a minha força tirar. Então eles usaram uma espécie de fórceps, que chama espátula. Que a intenção dessa espátula não é tirar a cabecinha dela, mas é tentar abrir um pouco meu canal vaginal. Naquele momento, assim, eu nem pensei, na verdade, eu não pensei nessa espátula, nem nada disso. Eu só pensei que eu queria que ela realmente saísse e que ela saísse bem. Porque ela já estava tão engajada que naquele momento não tinha mais volta. Eu não tinha como ir para uma cesárea e eu não tinha como parar de empurrar, assim. E a médica falou, Elô, agora tá na hora... Ela não falou Elô, porque ela é uma francesa, né? Então ela falou de uma forma bem... Heloísa, tá na hora de nascer. Agora tá na hora de nascer. E aí, eu empurrando, empurrando, e elas falando, olha, a cabeça já tá aqui, a cabeça já tá aqui. Eu falei, não, não, vocês estão me enganando. É mentira isso, é mentira. Até que eu pus a minha mão, assim, e eu senti que tinha uma cabeça ali mesmo, e eu falei, tá, agora eu entendo, ela tá nascendo. E aí eu senti uma dor, assim, era essa coisa do círculo de fogo que eu imaginei, que eu pensava que não, deve ser mito. Pra mim, naquele momento, não foi um mito. Eu senti uma queimação, assim, um ciclo realmente de fogo. É, porque apesar de eu ter tido analgesia, eu pedi pra eles colocarem uma anestesia fraca, que eu queria sentir ela saindo. Eu não queria perder o movimento das minhas pernas, eu não queria perder nada, assim, eu queria aquele momento. Mas aí eu senti essa dor, assim, essa queimação saindo. Eu agarrei o cabelo do meu marido, eu lembro, e eu puxava o cabelo dele, assim. É, até que eu senti uma outra dor, que era uma dor, uma espécie de um cocô muito, muito grande, assim, uma coisa muito forte. Como se eu estivesse fazendo um cocô de uma televisão saindo de mim, assim. E aí, de repente, elas tiraram, eu vi, assim, olhei pra frente e tava a Nina ali na minha frente, e ela tinha saído, e aí eu olhei pro meu marido, assim, e eu falei, nossa, ela chegou, ela chegou. E aí eu peguei ela e pus, assim, em mim, eu achava que ela, que eu tinha medo, né, se ela tivesse escorregadinha, eu tinha medo que ela fosse cair, mas na hora você pega e é ali, e você sabe que você não vai deixar ela cair, então eu peguei e segurei, e eu senti uma espécie de alívio, Da dor que passou, porque eu não sentia mais nada ali, e eu senti eu não posso dizer que eu senti um amor instantâneo, porque eu não conhecia ela, apesar dela ser a minha filha, é uma coisa muito louca isso, assim, na minha cabeça eu achava que eu ia sentir aquele amor instantâneo dos filmes, né, que a gente vê, e não foi um amor instantâneo, foi uma sensação de... Como fala a palavra? Foi uma sensação muito forte de responsabilidade. Falei, agora eu tenho um ser e eu tenho que cuidar desse ser, assim. Então eu peguei ela, fiquei um tempo ali comigo, a gente se olhou, ela já tava com o olhinho aberto, ela me olhou. E aí ela ficou um tempinho, depois a enfermeira pegou ela pra ver se tava tudo bem, porque como ela tinha ficado nesse momento um pouco entalada, assim, ela nasceu com uma espécie de galinho na cabeça, que não tem nada a ver com fórceps nem nada, era simplesmente porque ela tava entalada. E aí ela foi ver, a enfermeira foi ver, levou ela pra fazer todos aqueles exames normais, né, de peso e tudo, e ela tava perfeita, e aí nesse momento, assim, eu já, aquela coisa da responsabilidade, já falei pro meu marido, vai lá, vai com ela agora. E não tira o olho dela em nenhum momento. Fica com o olho nela. E aí, enquanto isso, eu fiquei lá naquela coisa da expulsão da placenta e um alívio dela ter nascido. E foi tudo bem, assim. Deu tudo certo no final. Aí, logo depois, estava tudo bem com ela. Foi rápido. Ela estava bem do meu lado, assim. Eu ficava vendo a nenê ali do lado. E aí elas já me entregaram a Nina, e aí ela já partiu pro meu peito, assim, e já mamou. E aí a gente deu aquela respiração, tipo, foram 35 horas, mas que valeu a pena, assim, deu tudo certo. Durante um tempo eu ainda fiquei, assim, nessa coisa, eu tava bem cansada, claro, então durante um tempo eu ainda fiquei... pensando, assim, nessa dor, nesse círculo de dor que eu senti, nessa dor que eu tive no ânus, né, na bunda, assim. Mas, assim, em 3 dias eu já não lembrava mais dessa dor. Já tinha esquecido de tudo isso. E isso realmente foi... essa é a única coisa que eu posso dizer que acontece, que talvez aconteça com todas as pessoas. Ou não, né? Mas eu lembro que... as minhas amigas falaram, depois você vai esquecer essa dor, a dor vai passar e você vai esquecer. E aí, esse foi a única coisa que eu tive igual às minhas amigas, que foi essa parte de esquecer a dor que eu tive durante o parto. E aí, o aprendizado que eu tive foi que realmente, assim, cada parto é um parto. E não dá, por mais que a gente estude, por mais que a gente pergunte pras amigas e que a gente queira se comparar, e não adianta, assim, cada uma vai ter uma experiência e cada uma vai levar dessa experiência as coisas importantes. Então foi isso, esse foi o parto da Nina durante a pandemia, mas que no final deu tudo certo e eu percebi que eu tinha uma força muito maior do que eu achava que eu tivesse, assim. E que, mesmo que, assim, meu marido, ele foi um cara incrível, ele me ajudou muito. Mas acho que mesmo se ele não tivesse ali, eu ia ter conseguido ter ela. E ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovãomídia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!